Não sabia por vos dizer que agradecemos o vosso pedido e a vossa presença, que se insere bem no, na atividade deste grupo de trabalho, um grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Económicos, portanto, que está a procurar fazer um bom ponto de situação sobre a situação do setor. E, antes disso, eu gostaria de dizer que eu estou aqui a substituir o deputado Ventura Leite, que é o habitual presidente desta comissão, que hoje não pôde estar presente. Depois estamos aqui, estou eu, represento o grupo parlamentar do PCP e a deputada Rita Miguel, que representa o grupo parlamentar do PS. O que é que eu vos proponho àquilo que habitualmente aqui fazíamos? Vocês faziam a apresentação inicial das questões que nos quisessem colocar. Utilizando o tempo que julgassem adequado, eu diria que poderíamos ter cerca de uma hora para a nossa audição, e depois nós colocaríamos as questões que entendêssemos, vocês depois fariam a avaliação, a resposta final relativamente a essas questões. Pedia só que se identificassem ao falar para o... Porque, nós vamos gravar isto para a realização de uma ata, como é habitual, que integrará depois, naturalmente, o relatório que o grupo de trabalho venha a realizar sobre esta matéria.
Bom, eu sou o secretário-geral, Jorge Neves da Silva. Ao meu lado esquerdo está o vice-presidente da Associação, o Sr. Alexandre Ferreira. E ao meu lado direito está o Sr. Alves Pereira, Joaquim Alves Pereira, secretário-geral adjunto. Por razões de saúde, única e exclusivamente por razões de saúde, o nosso presidente não pôde estar presente, lamentando o facto, mas naturalmente solidarizando-se com tudo que nós aqui estamos a transmitir e apresentando os seus cumprimentos ao grupo de trabalho. Relativamente, cumprimento em primeiro lugar agradecer a vossa disponibilidade, em nome da direção da ANEC e em nome do Sr. Presidente. É importante para nós, uma associação que tem o Estatuto de Pessoa Coletiva de Utilidade Pública e que tem a vetustidade de quase 100 anos, irá acontecer esse acontecimento no próximo ano, 100 anos, é importante para nós, dizia, termos a oportunidade de expressar aqui de viva voz o nosso sentimento. A nossa postura é uma postura sempre de colaboração, de cooperação, de identificação dos problemas que são sentidos de facto pelo setor e dentro de uma política de verdade. Nada de demagogias, nada de populismos, não alinhamos com quaisquer tipo de manobras que visem contrariar o nosso espírito e daí que estejamos aqui. Tivemos a oportunidade hoje de manhã apresentar a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, os mesmos problemas. Teremos a oportunidade, entretanto, de imediatamente a seguir estar com o grupo parlamentar do Partido Socialista e no dia 29 já temos agendada uma reunião com o grupo parlamentar do Partido Comunista. A nossa preocupação é estar com todos os grupos parlamentares e da mesma forma que esperamos a todo instante ter a oportunidade de estar com os membros do governo a quem endereçamos esta exposição de motivos, nomeadamente Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro da Economia, o Sr. Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Justiça, Administração Interna e Trabalho. Pronto, a todo este conjunto de elementos nós entendemos dever mandar a nossa exposição de motivos, que presumo eu tive a oportunidade de apresentar, digamos, uma segunda versão da exposição de motivos, por duas razões. Em primeiro lugar, porque entendíamos que, sendo a primeira versão apenas relacionada com os dois primeiros meses deste ano, entendi que devia atualizar a informação para os três primeiros meses do ano. E falar especificamente num dos setores que neste momento está a viver uma complexa dificuldade, que é o setor do comércio dos dados em Portugal. Sendo assim, se nós afirmarmos que o setor vive em todas as suas componentes, antes de mais, a ANECRA é, conforme já disse, a pessoa coletiva do Estado Público, tem 100 anos, tem 3.800 associados, teve já 4.250 e esse número, essa redução tem a ver exatamente com as saídas que não são compensadas pelas entradas. Tem 3.850. Teve 4.200 associados, mas tem havido, de há uns tempos, esta parte, um volume significativo de saídas que não tem sido compensada pelo correspondente valor de entradas. Isto diz bem um pouco da situação, porquanto 90% das demissões têm a ver única e exclusivamente com cessão de atividades por razões de natureza financeira. Portanto, dificuldades financeiras. Não é por demais dizer que nós apresentamos um tecido empresarial, que é o tecido empresarial ligado ao comércio e à reparação, comércio de novos e usados, à reparação e manutenção automóvel e tudo que diz respeito ao pós-venda. Nós temos no nosso seio cerca de 70% das empresas são pequenas, são micro, pequenas ou médias empresas. E temos uma legitimidade para as defender, na medida em que também internacionalmente nós representamos o país no SECRA, no Comitê Europeu de Comércio e Reparação Automóvel, que está sediado em Bruxelas e que é um órgão de lobby junto da Comissão Europeia. Também o representamos na ETO, European Tuning Organization, e muitas outras entidades. O que eu queria, entretanto, afirmar é que se começarmos por vos transmitir a ideia de que desde o ano 2000, ano em que se verificou o boom de vendas do setor automóvel, e comecemos por aí, até o ano 2008 se venderam menos 34%, menos 140 mil veículos, isto diz alguma coisa. Concretamente, no ano 2000 venderam-se 419 mil unidades e no ano 2008 venderam-se menos 140 mil ou 145 mil unidades. Mas isto não aconteceu só em relação ao ano 2008. Aconteceu em cada um dos anos que seguiram ao ano 2000. Portanto, nós podemos dizer que são 140 mil unidades aproximadamente que se vendem a menos no mercado nacional. São 140 mil unidades, genericamente, que deixam de circular e que deixam de ser assistidas. Se juntarmos a essa circunstância o facto de, hoje em dia, por razões técnicas e tecnológicas, os automóveis terem um espaçamento de visita para efeito de manutenção de 50 e 50 mil quilómetros, portanto, são menores as visitas aos stands, e existe uma outra situação que tem a ver com o aspecto económico das famílias portuguesas e financeiro. Podemos dizer que o rendimento disponível das famílias é hoje e foi sempre o fator que condiciona a procura de veículos automóveis e também condiciona a decisão de quem quer que tenha um automóvel ir fazer a sua reparação nas oficinas. Portanto, como acontece neste momento, o rendimento disponível das famílias atinge o nível mais baixo de sempre, a que, se aliarmos o índice de confiança dos consumidores, que também atingiu o índice mais baixo de sempre, todos esses dois fatores conjugados explicam, dentro de certa medida, o porquê da quebra de procura no setor automóvel. Se juntarmos a isso razões que decorrem da situação crítica que se vive a nível internacional e particularmente nacional em termos financeiros, nós assistimos a uma maior preocupação das instituições financeiras na seletividade do crédito e, portanto, impõem restrições de crédito. E todas as medidas que neste momento foram avançadas, nomeadamente em sede de apoio às PMEs, entroncam exatamente nas dificuldades dos bancos em conceder o crédito que era necessário para o efeito. Perante todas estas realidades, nós temos realidades amargas, nós temos naturalmente que pensar que, e desde a primeira hora, fizemos chegar junto do Governo a preocupação para que houvesse um programa de apoio financeiro ao setor automóvel. Foi publicado, entretanto, o plano de apoio ao setor automóvel, no entanto, esse plano de apoio diz apenas respeito à indústria de fabrico e de montagem e à indústria de componentes. Esquecendo-se o Governo de que, na realidade, o setor do retalho, que é quem tem capacidade para escoar as viaturas e para assistir as viaturas, não tem sido contemplado. Portanto, nós gostaríamos que, rapidamente, ou tão rapidamente quanto possível, para estancar essa série de situações que têm a ver com o encerramento das empresas e muito mais acontecerão a muito curto prazo e acompanhadas por um elevado número de desemprego, nós gostaríamos que houvesse da parte do Governo e imploramos à Assembleia da República para que, dentro daquilo que lhes diz respeito, dentro da capacidade que lhes assiste, também proporcionarem ao Governo esse arranjamento. Nós não temos nada objetivamente não temos nada contra o facto de a indústria ter sido apoiada. Concordamos em absoluto. Não contestamos. Achamos que é legítimo e é indispensável que aconteça. Mas reivindicamos, eu não gostaria muito de aplicar a palavra, mas pedimos para que, em relação ao retalho automóvel, que é quem tem, de facto, as necessidades mais sentidas do cotidiano, aconteça uma situação de apoio. Nós estamos a viver uma situação em que estão em causa mais de 30 mil empresas do setor, mais de 30 mil empresas do setor, estão em causa 130 mil postos de trabalho, de um setor que tem a legitimidade que lhe assiste de ser o maior contribuinte líquido do erário público nacional, com 20% das receitas arrecadadas através do automóvel. Para além disso, um poder exportador significativo e um mundo sectorialmente importante em termos sociais. Portanto, nós gostaríamos exatamente de transmitir isso. Passámos um 2008 com algumas esperanças, admitindo que não nos chegava, que não éramos tocados pela agrura da crise económica e financeira mundial. E quando chegámos a dezembro, sentimos que os valores que, entretanto, apareceram a público das vendas de veículos automóveis, fossem um sonho. Realmente, em dezembro, nós tivemos um crescimento de vendas de veículos automóveis ligeiros de passageiros de 37,8%, numa nítida situação de contraciclo. Mas já esperávamos que isso acontecesse. Aconteceu exatamente, e aí estamos uma vez mais, há instantes intencionalmente não o referi, estamos aí uma vez mais a inculpar a fiscalidade automóvel e, particularmente, aquilo que aconteceu em sede do Orçamento de Estado para 2009, onde a fiscalidade automóvel foi tão grave, tão fustigante do setor automóvel, que realmente nunca foi visto um aumento tão significativo das taxas de imposto, quer em sede de imposto sobre veículos, quer em sede de imposto único de circulação. Foram valores extraordinariamente elevados. Nós tivemos a oportunidade de computar aumentos de taxa para veículos diesel em termos de ISV de 25%, aumentos de taxas para ISD, em termos de ISV para veículos a gasolina de 12,5% e aumentos de taxas em sede de IUC de 12,5%. Portanto, isso era desde logo uma justificação mais que suficiente para admitir que nós entrássemos mais cedo ou menos cedo na senda da grave crise que nos afeta. Nós fomos confrontados com essa situação contraciclo que se viveu em dezembro, mas dissemos logo que também por culpa que houve uma antecipação de compras de todos os particulares, todos os consumidores e das empresas, houve uma procura, um aproveitamento dos preços e desde logo nós sentimos que o que iria acontecer no resto do ano seria de molde a antever um cenário profundamente negro. Se nós dissermos que em janeiro tivemos 43% de quebra de vendas, mercado total, que em fevereiro tivemos 41,7%, que em março tivemos 42%, só por isso, só por si, nós verificamos que estamos, na realidade, numa situação profundamente calamitosa. E podemos questionar como é que essas vendas são feitas, porque são feitas em condições terríveis de queimar completamente as margens para que as empresas, os concessionários, os distribuidores autorizados possam minimamente ver ressarcidas as suas situações e ver cumpridos alguns objetivos dificilmente concretizáveis. Tenho ao meu lado esquerdo o Vice-Presidente que sente bem na pele o que têm sido as agruras destes últimos anos, destes últimos meses, e o nosso Presidente também teve a oportunidade de nos expressar bem vivamente o que é que tem passado, como é que conseguiu, ou como é que foi obrigado a queimar as poucas gorduras que tinha no ano passado, e já esgotou e não sabe como é que este ano vai acontecer. Portanto, estamos numa situação extraordinariamente grave, em que aquilo que se vende não dá minimamente para compensar, para assegurar a manutenção dos postos de trabalho, e por muito boa vontade que existe do setor, nós não temos hipótese de continuar. a situação do setor é explosiva. A situação do setor é gravíssima. E eu não estou a tentar pintar o horizonte com nuvens negras artificialmente. É do vosso conhecimento, os números falam por si. No setor da reparação, de imediato nós sentimos, por impacto direto, quanto menos carros circulam, quanto menos carros vendem, quanto maior for a frequência de ida às oficinas, maior é a inatividade das oficinas. E estamos a viver situações em que os empresários não sabem o que é que vão fazer aos poucos trabalhadores que dispõem, que ainda conseguem manter. Ocupam-nos em trabalhos acessórios, limpezas, isto, fazer aquilo, não têm hipótese porque não têm qualquer possibilidade de ter, de reagir em termos de encontrar trabalho, por muito que façam. Outro setor extraordinariamente grave é o setor dos usados. O setor dos usados é um setor que neste momento prolifera no país. Eu tive a oportunidade, ou nós tivemos a oportunidade de deixar uma mensagem dos grandes problemas com que o setor dos usados se confronta, é constituído por centenas e centenas de empresas, algumas das quais nós nem sabemos que existem. Hoje existem, amanhã não existem. E nós estamos a falar aqui naquelas que são legitimamente consideradas e legalmente consideradas como empresas. Não estou a falar naquilo a que nós chamamos o stand strata. Todos conhecem o que é nos carros, a apresentação dos carros para venda, de uma placa que se diz trata o matrícula tal ou trata o telemóvel tal. Os tratas também são caros, indianos, mas aqui são os stands trata. Nós chamamos desta forma stands trata porque realmente não temos outra forma de expressar aquilo que é praticado por quem não tem condições para ser um comerciante e que faz do café o seu escritório, como eu digo aí, e faz da rua o seu stand. Numa nítida situação de eventual fuga e fraude fiscal, impostos não existem, assunção de compromissos perante a segurança social não existe. E pior do que isso, ou tão grave quanto isso, numa nítida situação de concorrência desleal perante todos aqueles que cumprem escrupulosamente as suas obrigações. Nós chegamos ao desespero e temos sido informados por dezenas de sócios, de associados do norte ao sul do país, de constatar que esses senhores resolvem abusivamente colocar carros em frente dos comerciantes dos usados, explicitamente, estão no café, assistem a essa coisa. Tivemos uma simples... Gostaria, se me permitissem, de explicar o que é que nós temos feito nesse sentido. Nós temos, com o apoio dos nossos associados, que nos informam sobre isso, temos comunicado a todas as autarquias do país o que é que estamos à disposição de os ajudar na elaboração de regulamentos camarários. Um caso paradigmático aconteceu com o Barreiro há cerca de um ano, precisamente há um ano. Nesta altura fomos contactados por vários associados do Barreiro de áreas usadas que queriam apelar à Sra. Governadora Civil de Setúbal, ao Sr. Presidente da Câmara do Barreiro, ao Sr. Presidente da Câmara da Moita e às entidades oficiais. E nós entendemos por bem apoiá-los e mandámos uma carta a cada uma dessas entidades, oferecendo os nossos préstimos e apresentando aquilo que tínhamos até agora colhido de importante nesta experiência contra a campanha do Stand Strata. E tivemos uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara e com os vereadores do Barreiro e com a Polícia de Segurança Pública, com os dois comandantes, e expressámos aquilo que tínhamos, o fundamento que existia, as bases para que poderíamos utilizar para avançar. Deixámos iniciado um esquema de regulamento camarário. Ao fim de 15 dias tivemos a resposta da Câmara de Barreiro, enviou-nos um projeto, nós vimos esse projeto, tivemos uma reunião novamente com a Câmara de Barreiro, foi aceito entre as partes, definimos claramente, e era não só encontra a procura de situações para aquilo que está conforme com a lei, com o Código da Estrada, o artigo 164, que diz que é considerado indevido o estacionamento que indicie qualquer situação de venda ou coisa parecida. Não, em parques públicos, não é? Nós tentámos alargar o âmbito e levar para todo o espaço público. Ao fim do mês, a Câmara de Barreiros já tinha este projeto, esta portaria, este regulamento, aprovado em sede de Câmara Municipal e, passado uma temporada, foi aprovado em sede de Assembleia Municipal. E, a partir daí, criaram-se condições para erradicar, de uma vez por todas, essa praga de se tanto se trata do Barreiro. Temos mais casos de Faro, Porto, Viseu, Torres Vedras. Portanto, é uma situação extraordinariamente grave. Neste momento, o setor vive uma situação de excesso de oferta muito grande, onde são despejados os enormes montantes de veículos que procedem das vendas de rentacar e não só, e que provêm do exterior, e assistimos a uma procura muitíssimo reduzida. Oferta grande, procura reduzida, face aos argumentos que já invoquei, às razões que já invoquei, rendimentos por incapacidade aquisitiva das famílias, incerteza quanto ao futuro, portanto, índice de confiança muito baixo e restrições fortíssimas de acesso ao crédito por parte das instituições bancárias. Nunca como agora aconteceu, e estão a constituir-se verdadeiramente como instrumentos de bloqueio ao desenvolvimento deste setor. Como se não bastasse tudo isso, conforme já disse há instantes, a fiscalidade automóvel tem sido, foi no ano passado, uma situação muito desagradável, porque veio se juntar à situação crítica que se vivia decorrente da crise económica e financeira e veio prejudicar mais o setor, a todos os níveis. E, portanto, isso explica muitas das coisas que têm acontecido e prejudicam muito da atividade desse setor. Ao ponto de o próprio Dr. Amaral Tomás, o anterior Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, ter reconhecido publicamente, há cerca de 15 dias, que concordava com todas as medidas que tinham sido tomadas em sede de fiscalidade geral ao nível do Orçamento de Estado, só não concordava com a tributação automóvel que tinha sido posta em prática. Portanto, se o próprio Sr. Secretário de Estado, ex-Secretário de Estado, condena essa situação, naturalmente que ele, melhor do que ninguém, sabe justificar uma das razões essenciais desta situação de crise. Se não houver medidas para conter a situação, para reverter esta situação, para alterar a tendência, através de apoios diretos de natureza financeira, de apoios diretos de natureza fiscal aos empresários do setor, nós, tanto ao nível do comércio de novos, como ao nível do comércio de usados, como ao nível da pós-venda, particularmente da pós-venda, como em grande medida ao nível do comércio de usados, e em especial aí, nós podemos vir a assistir a muito curto prazo à explosão de uma autêntica bolha que vai ter consequências incalculáveis e profundamente gravosas. Este é o nosso estado de alma. Nós, por isso mesmo, depois do diagnóstico que fizemos de forma muito sensata, entendemos que deveríamos pôr em prática um conjunto, ou apresentar um conjunto de medidas que submetemos à apreciação de Vossas Excelências e que são medidas execuíveis, perfeitamente execuíveis, de âmbito geral, mas que deveriam ser canalizadas preferencialmente para o setor das micro e pequenas empresas, micro, pequenas e médias empresas do setor automóvel a todos os níveis. Nós estaremos convosco exatamente para vos ajudar naquilo que for necessário a resolver estes problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral, Neves da Silva. Então passaríamos agora aqui à aplicação de questões da parte dos grupos parlamentares presentes. Deputada Rita Miguel.
Obrigada, Sr. Coordenador. Agradecer a presença e a exposição. Fiquei aqui com algumas dúvidas. Eu não sei se estou certa, mas parece-me que nas notícias, entre ontem e hoje, que me apercebi de uma subida, de um aumento da venda de veículos usados. Não? Deixa-me concluir. Portanto, é só porque apanhei, isto tem sido uns dias complicados e acho que apanhei a meio, portanto não me apercebi de tudo, mas por aquilo que me apercebi que houve um aumento da venda de automóveis usados. Portanto, se quiserem fazer alguma, pode ser algum momento normal de um aumento de vendas, portanto se quiserem comentar este assunto, eu agradecia. Depois, relativamente a Só fazer aqui um pequeno parênteses relativamente ao grupo de trabalho. Este grupo de trabalho foi criado quando, o ano passado, na altura em que os combustíveis dispararam, portanto, e era para fazer uma análise do setor por causa dos combustíveis, por causa da eficiência energética, portanto, uma quantidade de questões que não passava propriamente pela crise que na altura ainda não se adivinhava. Portanto, neste momento temos estado a ouvir uma quantidade de associações e de representantes. Claro que, entretanto, as coisas alteraram-se completamente e os problemas passaram a ser outros. Neste momento, o grupo de trabalho não está mandatado para este grupo de trabalho que está em vias de apresentar um relatório final, mandatado para estas questões mais de caráter fiscal. O que não quer dizer que não se tome a devida nota e que não se tenha em atenção isto, porque dá-me a sensação, isto é a minha sensibilidade, que depois de ser entregue este relatório final deste grupo de trabalho, terá necessariamente que ser criado um outro grupo de trabalho que seja mandatado para toda esta questão da crise do setor automóvel. Isto é a minha visão pessoal, mas que não tenho dúvidas que será assim. Portanto, e estas questões mais fiscais, se calhar, não estão exatamente no âmbito deste grupo de trabalho, mas que têm sido, além de terem sido agora focadas pelos senhores, já têm sido focadas por mais associações. Mas relativamente, e nomeadamente aos usados, dá-me a sensação que a nível fiscal, podem se sentir prejudicados pelo aumento do imposto, mas quer dizer, também há aqui pontos favoráveis, positivos, nomeadamente, quer dizer, neste momento não é atrativo fazer ir buscar carros lá fora como se fazia nos outros anos, nos anos anteriores, quer dizer, que se ia buscar carros ao estrangeiro com vantagens em termos de custo do veículo. Portanto, se calhar isso ajuda a que neste momento em Portugal se vendam mais carros usados. Pois há aqui outra coisa que gostava também que me comentassem. A ideia que eu tenho é que quando há uma descida na venda de automóveis novos, quer dizer, há uma subida na venda de automóveis usados. Portanto, eu não sei se estas notícias destes últimos dias também terão a ver com isto, ou se é uma coisa pontual, que era aquela questão que eu estava a fazer há bocado, que pode ser, não sei, não faço ideia, mas conhecendo o setor a melhor, se calhar podem fazer uma análise do porquê desta subida, não sei se acentuada, se não, acredito que não, mas deste aumento das vendas. Relativamente aos stands de trata, portanto, de facto, isto não é legal, não é? Quer dizer, há aqui, é de facto, portanto, não me parece que seja. Portanto, quer dizer, é ilegal, ponto. E para já, mas diga-me só uma dúvida que se me colocou quando fez a apresentação. A representação, portanto, à ANECRA, os associados são de comércio de usados?
Não.
Ou de
comércio de novos usados, marketing e internet.
Desculpa. Os associados pertencem ao setor de comércio, novos e usados, também temos marcas, naturalmente, temos as marcas, e até os grossistas, que têm a sua vertente retalhista, por exemplo, têm salários associados, temos a reparação e manutenção automóvel, temos o após-venda em termos de pneus, peças, e temos naturalmente os usados. Portanto, nós contemplamos a generalidade dos agentes ligados, direto ou indiretamente, ao setor automóvel, desde na parte de talho, retalhista, que acaba de ter representatividade em termos de marca, em termos de grossista. Portanto, nós estamos, conforme dizemos, no fim do percurso automóvel, diretamente em contacto com o grande público.
Agora, passando à reparação. Na minha perspectiva, se calhar uma das formas como se pode contornar, ou como se poderia contornar este momento mais difícil, passaria, e eu vejo isto se calhar com mais clareza relativamente às oficinas. É um facto que há muitas oficinas com dimensão reduzida. Quer dizer, até que ponto é que o setor se está a tentar reorganizar, sendo confusões com ligações de umas oficinas com as outras oficinas. Quer dizer, como é que o setor da reparação está a reagir? E na minha perspectiva, quer dizer, entendo que se calhar se reorganizassem, se calhar podiam dar resposta com mais facilidade a estes momentos difíceis. Como é que veem a reação do setor das reparações? E para já, obrigada.
Eu colocava-lhe também as questões, mas vocês respondiam globalmente, talvez seja melhor. Até porque não, a gente não repita, vocês também não repitam. Uma primeira questão que eu gostaria de ter claro, porque é certamente uma das questões, particularmente, das atribuições da Assembleia da República, que é fiscalizar e acompanhar a atividade do Governo, é esta. Do ponto de vista das relações com o Governo, concretamente com o Ministério da Economia, vocês foram ou não foram já ouvidos, inclusive relativamente à elaboração do PASA? Primeira questão. Uma segunda, já me está a dizer que não. Uma segunda é esta. O Governo, de vez em quando, refere que no PASA há lá uma linha que, de qualquer das formas, pode responder aos vossos setores. E também gostava de ter a ideia se naquilo que conhecem do PASA, conhecem que alguma daquelas intervenções responde a algum problema dos setores. Mesmo se, também vos devo dizer, esta questão tenha sido colocada por nós na última audição que aqui tivemos com o Sr. Ministro da Economia, exatamente há 8 dias, e eu tenha ficado sem resposta do Sr. Ministro relativamente a esta matéria. Uma segunda questão, apenas recordava, porque vocês tinham aqui na vossa agenda, mas era claramente uma questão que vos queria colocar, é a relação oficinas-seguradoras. Seguradoras. Certamente uma questão importante aqui relativamente a este setor. Uma outra ainda, o problema ligado com o funcionamento do novo sistema de resíduos ligados às oficinas do setor atual. Portanto, ao CIARAPA, portanto, substituiu o anterior sistema. Qual é o ponto? CIARAPA. Qual é o ponto, qual é a avaliação que vocês fazem deste sistema e, particularmente, como é que encaram a situação de que haja entidades comerciais, concretamente grandes superfícies, a venderem, concretamente, substitutos e suplentes de automóveis, portanto, sem qualquer responsabilidade, depois do ponto de vista das consequências dos resíduos que eles inevitavelmente irão provocar. E, finalmente, ainda relativamente aos usados, gostaria de ver com clareza a vossa opinião, embora ela, de certa forma, já esteja aqui explícita, os resultados da fiscalidade, das medidas das alterações fiscais que foram feitas no último Orçamento de Estado, no Orçamento de Estado para 2009. E coloco-vos esta questão relativamente aos usados, porque, para lá de ter sido suscitado um grande movimento, ou alguma movimentação de associações, empresas muito especificamente concentradas neste setor, no conjunto das estruturas associativas que nós temos ouvido ligadas ao setor automóvel, temos tido opiniões contraditórias. Uma opinião no sentido de que se admitia mudar, embora com senso e medida, mas sobretudo fiscalizar, com o argumento de que havia e claramente, digamos assim, um negócio paralelo muito significativo nos usados, portanto, à margem da lei, prejudicando quem cumpria, e, portanto, mas admitindo, apesar de tudo, alguma mudança, e depois tivemos aqui uma estrutura associativa ligada ainda ao setor, que considerou que esta mudança foi positiva, foi adequada. Coloca- colocava-vos ainda uma última questão, muito ligada a duas questões, uma questão que vocês referiram aqui e a outra que está aqui assim no vosso texto, relativamente aos combustíveis, e nós temos a vantagem de ter estado a acabar de estar a discutir, Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o problema do preço dos combustíveis, com tudo o que isso significa. Embora os resultados não sejam propriamente famosos, na minha opinião. Mas a questão que vos ia colocar era a seguinte. A estrutura associativa colocou alguma vez problemas de concorrência, de violação da lei da concorrência, à autoridade da concorrência? E pergunto isto porque já, uma outra vez, em que ouvimos o Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, a referência relativamente a situações de concorrência desleal, ou de violação de outras, abuso de poder dominante, abuso de dependência económica, o Presidente da Autoridade da Concorrência refere-nos à ausência de queixas formalizadas, digamos assim, do ponto de vista, junto da Autoridade da Concorrência. Embora, do nosso ponto de vista, a situação não possa ser apenas esta, mas é colocada esta questão e eu não gostaria de deixar de colocar. E agora, vocês, novamente, a palavra novamente para vocês.
Exato. Vamos ver se consigo ter todas as questões. O Sr. Deputado, em primeiro lugar, eu só queria incomodá-las, o Sr. Deputado, foram duas.
Acho que uma foi isso. Como é que o setor se tem adaptado, o setor da reparação se tem adaptado ao nível das alianças?
Muito bem. Em relação, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, quanto ao número de usados. Foi o problema dos usados. Acho que isso é importante. O volume realmente viu uma informação estatística que, curiosamente, tem a ver com uma intervenção daqui do Sr. Alexandre Ferreira, nosso vice-presidente, num seminário, num fórum promovido pela Fritata. Mas também teve a oportunidade, na altura, de dizer que nós nos baseávamos numa informação inerente, respeitante, quase que aos registros de propriedade automóvel. E os registros de propriedade automóvel, que são, neste momento, a única forma possível de quantificar as vendas de veículos usados, viveu no ano passado, por força do saneamento das bases de dados, sofreu vicissitudes de fogo, de grande nível. Portanto, em boa verdade, o número de vendas não cresceu, baixou. No ano passado, aparece aparentemente crescente em virtude dessa inflação provocada pelo serviço de base de dados. Relativamente...
Posso só dar uma margem, já agora, que acho que é importante, de alguma forma, facilitar dados que apontavam para mais de 800 mil viaturas, mas sendo, na realidade, viaturas que estavam, ou registros que estavam influenciados pela atualização do próprio registro de propriedade. Aquilo que nós estimamos em termos de vendas reais não excede as 560 mil viaturas, que se situa, efetivamente, no plano mais baixo de vendas de usados no ano anterior. Portanto, o gráfico tem este aspecto, a parte vermelha, e
frente nós podemos deixar este
exatamente.
Gráfico.
Este estudo é um estudo que eu considero interessante e podemos, efetivamente, deixar.
Podemos deixar. Não obrigatoriamente.
Não.
Sente-se genericamente no setor como um todo, tanto nos novos como nos usados. E nos usados, neste momento, com maior intensidade, porque existem restrições ao crédito de uma forma muito dramática, não é?
Eu gostaria de acrescentar, em relação à pergunta que a senhora deputada colocou, que efetivamente o rácio de viaturas novas versus usadas em 2008 tem características distintas, e o que quer dizer que depende do funcionamento de cada um dos mercados e não especificamente da venda de novos. Para, como tempo de comparação, o rácio em Espanha é uma viatura, portanto, ou seja, por cada nova vende-se uma usada. por exemplo, no Reino Unido, por cada nova vendem-se 3,2 viaturas usadas. Em Portugal, o rácio em 2008 foi de 2,6. Também teremos gosto em deixar este estudo para poder analisar isto ao mais pormenor.
Em relação às viaturas usadas e importadas, digamos assim, embora o tema não esteja muito correto, tecnicamente, em relação às viaturas usadas e importadas, repito, o termo não está tecnicamente muito adequado, já não existe importação, mas em termos técnicos, poderemos dizer o seguinte: a alteração que se registou na fiscalidade, na sua essência, veio de encontro às nossas preocupações. Lutávamos há muito tempo contra esta realidade que se traduzia em permitir que Portugal fosse o caixote de lixo da Europa. Nós sempre dissemos que não queríamos ser o caixote de lixo da Europa. Sempre dissemos que não queríamos aqui ter aqui aquilo que os outros já não queriam. Sempre dissemos que os descontos existentes em sede de legislação, quer do imposto de automóvel, quer posteriormente do imposto sobre veículo, quando era concedida 80% para veículos com 10 ou mais anos, não era correto. Porque o que é que estava a fazer? Estava-se a permitir, a estimular e a estimular a entrada de veículos velhos, de qualidade duvidosa. Portanto, por razões ambientais, nós sempre lutámos contra isso. Lutámos e lutaremos. O ambiente é algo com que nós temos que aparecerar. Portanto, ficámos satisfeitos quando vimos a redução da tabela para 5 anos, veículos com 5 ou mais anos, com 52%. Aliás, tínhamos contestado em 1993, quando a tabela que existia desde 1988, ano em que se iniciou o imposto automóvel, a tabela preconizava que na importação dos usados, chamemos-lhe assim, a nível comunitário, houvesse um desconto até 25% para veículos com 5 ou mais anos. Depois foi argumentado pelos governos então que havia queixas da Comissão Europeia. E passou-se para descontos para veículos com 8 ou mais anos, com 80% de desconto. Passou-se a seguir para veículos de 10 anos, 10 ou mais anos, mantendo o desconto de 80%. Estávamos nitidamente contra isso. Nós não queríamos, repito, acolher veículos que fossem de qualidade duvidosa. Portanto, tudo bem quanto a isso, mas acho que que o Governo atuou de uma forma precipitada. Passou de 8 para 80. Passou a utilizar esses descontos apenas e só sobre a cilindrada. Não queremos com isso dizer que isso não viesse a beneficiar determinado nível de empresários do país. Veículos novos, que tinham vendem usados, e os próprios veículos usados no país. Mas também temos que ter presente que havia muito bons empresários, nossos associados, já tinham negociado e legitimamente a entrada no país de veículos e foram apanhados de surpresa com essas alterações. E foi porquê? Porque foram feitas de uma forma abrupta e extraordinariamente pesada. As coisas têm que ser progressivas. Não esqueçam daquilo que aconteceu em 2004 com o fenómeno dos veículos todo terreno. De um momento para o outro, esta casa resolveu passar a penalizar os veículos todo terreno em 100%, de um momento para o outro. E o que aconteceu é que acabaram com esse segmento de mercado. Nunca mais aconteceu a vivência desse setor. E muitos deles não eram para recreio. Portanto, é preciso que as coisas sejam feitas com a audição de quem está. Nós estamos para isso. Nós tivemos a oportunidade de expressar, até há muitos anos, a necessidade de alterar essa legislação, essa tabela de descontos, mas não podemos fazê-lo da forma que foi feita. Tem que salvaguardar os interesses de muitos milhares de empresários, quer sejam nossos associados, quer sejam transportadores, quer sejam despachantes, quer sejam empresários ligados à área da dependência automóvel. Nós tivemos a oportunidade de dizer que nos apoiávamos. A ANECRA foi a única entidade que nos apoiou, salvaguardando uma coisa. É que nós consideramos que é velho um veículo com mais de 5 anos. Teoricamente. Há-se puxar lá esse tempo. Claro que hoje já não. E cada vez mais nós vamos assistir que o período de vida, o período em que uma pessoa, um proprietário tem um automóvel, vai alargar tremendamente por incapacidade económica e financeira. E as marcas também. Mas vai. Infelizmente vai alargar. E até estamos esperançados que isso possa permitir que o setor da reparação tenha algumas possibilidades. Agora, para vos dar uma ideia das consequências desta medida tomada em termos de legislação fiscal, basta dizer isto que está aqui. Tem na vossa frente que no primeiro trimestre deste ano importaram-se 5.149 veículos contra 9.940 veículos em período homólogo de 2008. Ou seja, houve no primeiro trimestre uma quebra de 48,2%. Esses dados são da Direção-Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre Consumo, obtidos na passada semana. 48,2%. Naturalmente, temos que ter muito cuidado com esta situação. Também se podem verificar, em 2008, houve uma quebra, e ainda não existia essa situação, houve uma quebra de importação de usados. E vem corroborar aquilo que dizíamos há instantes. Não sei se foi claro. Não sei se quer dizer alguma coisa sobre isso. Eu iria pedir ao Alexandre Ferreira ou ao Alves Pereira para que falassem sobre uma questão pertinente. Porquê é que não há associação? Porquê é que não se reúnem? Porquê é que não se juntam as empresas e tudo mais? Nós somos paladinos da defesa dos grupos, portanto, da rede. Mas eu gostaria que, ou Alves Pereira, ou Alves Pereira...
Eu posso, de alguma forma, sobre a questão do após-venda.
Sobre a questão do após-venda e, concretamente, dos movimentos de mercado que se verificam e da necessidade que as pequenas empresas, enfim, consideram que alguns movimentos de redes de assistência, das quais a própria ANECRA tem uma ação preponderante no sentido de criar redes independentes, devidamente estruturadas com, enfim, num processo de franchising ou de outro qualquer associativo, para que efetivamente estas pequenas empresas tenham hipótese de entrar no mercado de uma forma concorrencial. Efetivamente, as grandes empresas, nomeadamente aquelas que são as redes de concessionários, enfrentam neste momento, para além, e isto é positivo, provavelmente, porque isto é uma correção de mercado, de acordo com tendências que não são tendências só do nosso país, mas na própria Europa, situações como as Precisions, as Midas, portanto, são novas formas de estar no mercado e de, no mercado de livre concorrência, prestar um serviço ao cliente final. E, perante estes cenários, os próprios empresários, em resposta à questão que a senhora deputada colocou, os pequenos empresários estão-se a associar de uma forma que é quase contra a natura relativamente àquilo que é culturalmente, enfim, a forma de estar e de ser do povo português. É que o associativismo não é propriamente algo que seja considerado como uma saída para qualquer situação individual. Pensamos que, contrariamente a isto que culturalmente é o comportamento do povo português, existem também tendências que nos levam a acreditar que alguma coisa está a ser feito pelos agentes económicos, pelos intervenientes e pelas associações que podem, efetivamente, contrariar esta tendência inicial de cada um por si e Deus por todos, não é? Portanto, Há, efetivamente, neste momento, movimentos que nos permitem saber que as grandes concessões estão confrontadas, de assistência, de automóvel, de marca, estão confrontadas com novos setores de assistência no mercado que acompanham estas tendências dos próprios mercados europeus. Portanto, neste caso também a ANECRA tem dado uma contribuição importante no sentido da sensibilização dos nossos associados, e os nossos associados têm soluções associativas na base de uma rede para poder, cumprindo pressupostos de qualidade, que vão dar respostas ao mercado. Enfim, não conseguimos. Exato.
Eu gostaria de, se me permitisse, de lembrar uma coisa.
Em 1900, nós apresentámos na ANECRA, à então Secretaria de Estado de Comércio, um projeto extraordinário, que foi o projeto PROCON Especial, a ANECRA Ambiente. Foi o primeiro projeto PROCON Especial. E nesse projeto PROCON Especial, que teve uma envolvência da ordem dos 4,8 milhões de contos, nós tivemos a oportunidade de ver melhoradas 194 oficinas. Modernizadas e com uma preocupação séria em termos ambientais, porque 50% das aplicações relevantes tinham que ser aplicadas em equipamentos ambientalmente adequados. Isso foi para nós extraordinariamente importante, porque teve o condão de vir assegurar a melhoria de empresas que hoje são sólidas. E tudo fazemos para demonstrar, e fazemos num périplo do país, tivemos este fim de semana em Leiria, tivemos há um mês em Viana do Castelo, e fazemos todos os meses dessa forma, junto do tecido empresarial, sendo ao interior, tentando auscultar as suas preocupações, as suas anseios, as suas dificuldades. Temos a oportunidade de dizer que temos consciência que existe, neste momento, face à procura reduzida, existem oficinas a mais, que as pessoas têm que se convencer que tem que haver alteração. Isto aconteceu connosco, aconteceu com muitos outros países membros da Comissão Europeia, da União Europeia. Isto vai acontecer e continuará a acontecer, mas a nossa preocupação é chamar a atenção para a necessidade absoluta de tudo fazer em termos de gestão adequada para atravessar este deserto que está a viver. Eu gostaria de pedir desculpa e gostaria de dizer que nós estamos atrasados porque tínhamos uma reunião com o Partido Socialista às 7 horas. Se houvesse alguma hipótese de informar que ainda estamos aqui... pronto. Está bom. Portanto, eu gostaria de responder ainda... Está bem, está certo. Muito obrigado. Eu gostaria de responder relativamente às questões postas pelo Sr. Deputado Branquinho, que têm a ver com as oficinas seguradoras, e pegava já também na última questão, a última questão relacionada com a autoridade da concorrência. Eu gostaria de lembrar que, em 1993, apresentámos, a propósito daquilo que na altura era a discriminação, sentidamente a discriminação das oficinas para seguradoras, e era a Mundial Confiança, que tinha a primazia dessa discriminação, nós entendemos bem, por bem, chamar a atenção, pedir ou apresentar, fazer uma exposição à então Direção-Geral de Comércio e Concorrência, e posteriormente à Autoridade da Concorrência, exatamente sobre o problema de questionar se isto era um problema de concorrência ou se era um problema de consumidor. Nós entendíamos que era um problema de direito de consumo, salvaguarda de direitos de liberdade dos consumidores, mas também poderíamos encará-la como um problema ligado à problemática da concorrência e dessa situação de preocupação dominante. Isto foi apresentado e devidamente documentado junto da Direção-Geral de Comércio e Concorrência. A resposta que obtivemos foi negativa, de que não havia sobre o problema da discriminação das oficinas pelas seguradoras. E na altura era a Mundial Confiança e outras entidades que estavam na guerra. E foi-nos dito que não havia posição dominante. Foi respondido que não era um problema de concorrência. Porque o peso da Mundial em si não era suficientemente representativo. Eu julgo que era assim, já não tenho bem presente, mas era um pouco assim. A nossa preocupação relativamente a este dossiê é a seguinte. Eu comecei por dizer que a ANECRA tem uma postura muito diferente de muitas outras entidades. Falamos, pretendemos falar e transmitir a verdade, sem demagogias, sem populismos. Nós recusamos-nos pura e simplesmente, o nosso presidente e os membros da nossa direção recusam-se a publicamente transmitir aos nossos associados apenas e só aquilo que eles querem ouvir. Porque não era justo que se fizesse isso. E, portanto, nós temos que ser verdadeiros. Temos que ser sérios. Temos que saber medir aquilo que pedimos e aquilo que transmitimos. No tocante às seguradoras, fizemos todo um esforço junto, quer do Instituto de Seguros de Portugal, quer da Associação Portuguesa de Seguros, quer junto de várias seguradoras, no sentido de alterarmos a legislação, quer junto da Direção-Geral de Consumidor, antigo Instituto de Consumidor, fizemos tudo para ver se conseguíamos dirimir, alterar a legislação. Ela veio. A legislação de seguros foi alterada, muito também com o nosso apoio. E algumas das questões que se levantavam por nós, que tinham a ver com o contrariar da liberdade individual de um proprietário de uma viatura lesada ou sinistrada, isso foi resolvido pela lei. A lei hoje já permite que haja opção por parte do proprietário de uma viatura lesada ou sinistrada que escolha quem é que deve reparar a sua viatura. Ou a oficina de bairro, onde ele normalmente assiste, ou entregar isso às seguradoras. O que nós estamos contra é que, por vezes, exorbitem as suas funções as seguradoras, e principalmente ao nível dos call centers. Isto é, que digam mais do que aquilo que é sua obrigação. Eles têm a obrigação de informar o proprietário, mas não devem qualificar essa informação. Não devem dizer, venham para nós é que somos bons, nós é que vos damos isto, nós é que vos damos aquilo, nós damos os carros de substituição, nós pagaremos assim, nós teremos os nossos peritos que vão atuar mais rapidamente. Por isso mesmo, entendemos há muito tempo que deveríamos, exatamente com a Associação Portuguesa de Seguradoras e com algumas seguradoras, nomeadamente o Grupo de Seguros Caixa, que tem um peso representativo, deveríamos tentar encontrar formas de definir plataformas de entendimento, isto é, criar códigos de boas condutas, códigos de boas práticas, tentando dirimir esses problemas. Fizemos dezenas de reuniões. Estivemos prestes a assinar um protocolo em que se dava realmente guarida a todas as nossas preocupações, quer quanto a peças, porque são obrigados a pôr peças de origem ou de qualidade equivalente, por imposição legal ou por imposição do block exemption, do regulamento da distribuição de automóvel de índole comunitária, tudo isso está sanado. Os nossos, quem escolhesse uma oficina da sua confiança, também teria direito, como determina a lei, a carga de substituição, mas conseguíamos, nesse protocolo, que aquilo que fosse considerado em sede de carga de substituição ultrapassasse aquilo que a própria lei determinava. Conseguimos que, nessa negociação, que o pagamento fosse efetuado não por exceção, mas normal, mas sempre, à própria oficina e não ao proprietário, porque punham-se problemas de saber se era uma indemnização e, portanto, passível de estar isenta de imposto de IVA. Portanto, pagarem diretamente à oficina. Enfim, temos uma postura que se traduziu em encontrar razões válidas para, em conjunto com as entidades interessadas, o Grupo de Seguros Caixa, com a Tranquilidade, com a Associação Portuguesa de Seguros, fazer ou tentar encontrar as plataformas mais razoáveis. Portanto, não alinhamos com aspectos de alteração da voz nas ruas, não alinhamos com nada disso, nós dissociamos completamente isso e entendemos que devemos ir ao âmago da questão e encontrar, por consenso, as formas mais adequadas de beneficiar os nossos associados e de assegurar a liberdade de intervenção dos proprietários das viaturas. Não sei se quer dizer alguma coisa completa.
Não, eu acho que isso está completa e creio que muito clara. Perdão. E, efetivamente,
na sequência de todo um trabalho desenvolvido, que tem como objetivo não a confrontação com as seguradoras, não a confrontação com ninguém, mas sim, no diálogo, na negociação, tirar mais proveito do que aquilo que a própria lei contempla. Portanto, creio que, muito brevemente, este trabalho terá o retorno de, posso eventualmente até anunciar, de um acordo muito claro com um grupo que representa de mais de 40% do mercado relativamente a seguros automóveis e, portanto, digamos que para os associados, para a clareza de todo este processo, pensamos que esta contribuição será muito importante. Portanto, pedagogicamente, fomos fazendo o nosso trabalho e se há alguém que também está muito consciente daquilo que há a fazer, são, no nosso ponto de vista, já alguns grupos seguradores. Portanto, alinham numa resposta que, efetivamente, cumpra aquilo que é fundamental, que é as regras da concorrência e da qualidade de serviço prestado.
Eu gostaria de responder também às questões do deputado a propósito do problema dos resíduos, do CIRAPA. Nós entendemos que há uma situação que deveria ser tida em conta, que é aquela situação das grandes superfícies. Os nossos associados são obrigados sistematicamente a corresponder a um conjunto enorme de exigências ambientais e que trazem encargos incalculáveis para os nossos associados. Não se sabe como é que eles têm possibilidade de aguentar. Nós submetemos à apreciação do Sr. Ministro da Economia e do Sr. Ministro das Obras Públicas, do Ambiente, algo que se pratica em Espanha, que é possibilitar aos empresários da reparação que incluam no, na fatura de uma reparação uma pequenina parte que é relativa à gestão ambiental, porque o empresário tem que suportar tudo. Nós entendemos que tem que haver mestres certificados no desenvolvimento de cada atividade. Nós não estamos de acordo que existam determinadas entidades que não estão certificadas e que se permitam proliferar de uma forma desenfreada com a oferta de serviços que, na maior parte das vezes, são suspeitos. Portanto, gostaríamos também que as grandes superfícies tivessem que satisfazer, cumprir, as exigências que têm os nossos associados quando, ao venderem óleos, por exemplo, terem os oleões, assegurarem a recolha dos óleos, e questionamos porque é que as grandes superfícies vendem óleos a quem quer que seja, o consumidor vai adquiri-lo, chega a casa, faz bricolagem, abre o bujão, é assim que se chama, não é? Do óleo e despeja para a valeta, afeta tudo e todos. E porquê é que não são obrigadas as grandes superfícies a considerar exatamente ou a corresponder às exigências que são impostas aos nossos associados e de uma forma extraordinariamente gravosa? Portanto, são aspectos que nós consideramos fundamentais, porque tudo fazemos para sensibilizar os nossos associados da forma como podem e devem corresponder à satisfação das exigências ambientais, e posso-lhes transmitir que neste momento estão a decorrer 25 ações, com um técnico nosso, responsável pelo nosso gabinete técnico, em diversos pontos do país, onde vai esclarecer mais de 500 associados sobre o que é o CIRAPA, como é que se devem preencher as inscrições relativas ao CIRAPA, como é que se devem preencher os formulários. Portanto, nós temos essa preocupação de ajudar os nossos associados. Temos ações no Porto, em Águeda, na Covilhã, em Leiria, em Lisboa, em Évora e no Algarve. São 25 ações que nós estamos a desenvolver. Gostaríamos, sim, que o Governo tivesse consciência de que os nossos associados não estão contra o cumprimento escrupuloso das exigências ambientais. É uma das nossas preocupações. Nós próprios fazemos e os ajudamos, nós próprios da NECRA, fazemos auditorias ambientais para cada uma das nossas empresas. Portanto, é algo que julgo devia ser tido em conta, não só em termos de apoio direto a esses empresários, como de forçar quem de direito para que as superfícies, as grandes superfícies, tenham que responder da mesma forma que os nossos empresários. Eu não sei se respondi àquilo, Sr. Deputado.
Muito bem, sim, senhora. Eu agradeço mais uma vez ao conjunto das respostas e da documentação que aqui nos deixam. Será naturalmente integrado no relatório deste grupo de trabalho, para lá daqui das questões que cada grupo parlamentar, naturalmente, por si só, na sua intervenção política, resolver levantar e questionar relativamente a esta matéria. Portanto, mais uma vez, muito boa tarde. Ficamos certamente à nossa disposição, no âmbito da Comissão de Assuntos Económicos, para lá do período de vida deste grupo de trabalho, para qualquer questão que nos queiram.
Estaremos inteiramente ao vosso dispor para este e para muitas outras questões.
Muito bem.